A década de 1980 está repleta de duplas icônicas. De Neil Tennant e Chris Lowe do Pet Shop Boys, passando pelos suecos do Rocksteady, ao enorme sucesso do Tears for Fears, Wham e Eurythmics, sobram projetos de grande relevância para o período. Nesse universo de artistas icônicos e obras que mudaram os rumos da música pop, um projeto em específico se destaca pelo caráter transgressor de seus realizadores. Afinal, enquanto muitos buscavam dialogar com as massas de forma bastante comercial e limpa, dois jovens de Leeds decidiram seguir o caminho oposto. Estamos falando de Mark Almond e David Ball, dupla que formou em 1978 o Soft Cell, projeto que encontrou em temáticas marcadas por perversões sexuais, uso excessivo de drogas, crimes e personagens sombrios, o estímulo para uma obra que concentra o que é de mais sujo e delicioso no pop da década de 1980. Estamos falando do álbum Non-Stop Erotic Cabaret. Lísias Paiva, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Essa é a sua primeira vez participando aqui. Eu te conheço já tem mais de 10 anos, mas para quem não te conhece, para quem está chegando agora aqui, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua relação profissional com música, dona Lísias.
Lógico, meu nome é Lísias Paiva, prazer estar aqui com vocês no Vamos Falar Sobre Música. Antes de começar, quero te agradecer pelo convite, Kleber, para participar dessa edição.
Finalmente.
Já teve uma outra e eu recebi feedback que eu estava muito duro. Então eu vim hoje mais solto aqui para a gente falar desse álbum que eu adoro. Eu sou um dos criadores do Deep Beep, né? Uma plataforma de música eletrônica alternativa. Ela foi lançada antes de existir Spotify, Deezer. A ideia era a gente escutar a música boa em casa. E com o Deep Beep eu tive a oportunidade de trabalhar com DJs e produtores mais legais do mundo. E eu tô falando sem exagero mesmo, que eram muitas artistas que a gente trabalhou desde dos mais tradicionais até a gente lançar alguns pro mercado. E além disso, eu pude levar a música eletrônica para outros patamares, criando projeto para marcas como Coca-Cola, Itaú, Heineken, Samsung, Nike. E essas colaborações me permitiram explorar mais a intersecção de música, comunicação, cultura. E foi uma experiência muito fantástica. Então, mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço. Eu sei que você é apaixonado pela década de 80. Eu sei que você era um jovem gótico. Eu lembro de uma foto sua muito novinho, acho que de regatinha com um grupo de amigos, assim, numa parede. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua relação com essa música dos anos 80 e se já naquela época você sentia que tinha algo diferente no que estava rolando, se você sabia que tinha uma separação entre o que era feito antes e o que veio ali nesse começo dos anos 80, meio dos anos 80. Quando você era jovenzinho, indo para a adolescência.
É muito curioso, porque sempre fui atraído pelo som diferente. Então, no final dos anos 70, que era a minha infância, meu interesse foi despertado pelo George Moroder. Então, tinha um álbum dele que eu dançava em bailinho de garagem, e já era o synth ali. Depois o Michael Jackson com Off the Wall, que também tinha ali synth. Então eu ficava impressionado com esse som espacial, futurista, que tinha um pouco da disco music, né? Que quando tocava nos bailinhos de garagem. Então, Soft Cell veio bem natural, assim, pra mim.
Você lembra como que foi seu primeiro contato? Veio por rádio? Alguém trouxe o disquinho? Como é que foi o Soft Cell, esse primeiro contato?
Olha, nos anos 80, era muito difícil ter acesso às músicas, né? Não era comum tocar na rádio, ou então você ir à danceteria, que era como falavam, né? Como chamavam. Então, você não ia no clube e escutava música, em qualquer clube, as músicas legais. Só que eu sempre morei perto do Madame Satã. E os donos do Madame Satã, assim como do Rose Bonbon, eles tinham a cultura de comprar os discos. Então, às vezes, nem era o DJ que tinha o disco, mas era a casa. Então, para você ver o quanto era exclusivo. Então, nessa época, era o começo ali do... Era New Wave, era gótico, era dark. E para mim, como eu ia nessas casas escutar essa música diferente, para mim tudo virou gótico. Era tudo uma coisa só. Então, Soft Cell, B-52s ou ou The Cure era tudo gótico pra mim.
Vocês iam, então vocês iam pra se reunir, por exemplo, eles compravam um disco e tocavam o disco inteiro ali a noite inteira, ou os discos inteiros, ou fazia discotecagem mesmo?
Fazia discotecagem, com mixagem. Até hoje, um dos meus DJs que eu mais amo é o Magal. Sempre ele foi muito maravilhoso na seleção, também nas mixagens. Uhum. Mas a gente escutava tudo junto. Então, para mim, eu não sabia distinguir. Não sabia o que era New Wave, o que era Synth e o que era Dark. Então, para mim, tudo era gótico, incluindo o Soft Cell.
Mas você sentia que o Soft Cell, de maneira geral, tinha uma separação em relação a outras coisas mais comerciais, tipo Pet Shop Boys, por exemplo? Ou você achava que era tudo a mesma coisa?
Não. O Soft Cell se diferenciava na sonoridade, eles eram mais dançantes, né, que os Smiths. Uhum. E também mais perigoso, né? A letra deles era a letra da noite, não era uma letra de filosofia, era uma noite de... Era uma letra falando do desencontro que teve à noite, ou então da ressaca no dia seguinte. Era uma mistura de Siouxsie com Donna Summer.
Sim.
Você tava ali dançando com a cabeça menos na poesia e muito mais no fervo, sabe? E eu Perfeito. Queria isso na adolescência, queria dançar, sabe?
Amei. Antes da gente falar sobre esse verdadeiro cabaré erótico em forma de música e de celebrar, né, a vinda do Soft Cell ao Brasil pela primeira vez, afinal o Mark Almond e o David Ball vão tocar uma das noites do C6 Fest 2024, em um show que justamente celebra os 40 anos do Non-Stop Erotic Cabaré. A gente precisa conversar um pouco sobre a origem da banda. E o Soft Cell, como muitos projetos, nasceu do encontro dos dois realizadores já na universidade. Afinal, em 1977, os dois músicos acabaram se conhecendo na Leeds Polytechnic, da Universidade Politécnica de Leeds, onde passaram a se dedicar ao estudo das artes. Então, ele era um curso mais amplo, que abrangia ali desde música até artes visuais, teatro. Então, era um curso mais aberto. O Mark Almond, que é o vocalista, sempre foi uma criança fascinada por música, encontrou no glam rock de nomes como David Bowie e T-Rex uma importante fonte de inspiração. O Almond é um homem gay, uma marigótica, diga-se de passagem, mas durante anos foi orientado pela própria gravadora a esconder sua sexualidade, principalmente durante a crise de HIV/AIDS ali. A gravadora não queria ter um homem gay, explicitamente gay ali no seu catálogo. E por mais terrível que isso fosse, e é na verdade, foi justamente essa dubiedade no processo de construção dos versos que trouxe um charme especial para o som do Soft Cell, que acabava atiçando tanto a curiosidade das pessoas por conta dessa incerteza dos versos. Então, as meninas ficavam sedentas por ele, mas os meninos gays também tinham essa segunda interpretação. Como que foi o seu contato com o Almond, assim, a primeira vez? O que você olhou para ele e você pensou sobre esse cara que tem toda uma estética muito característica, Lizis?
Lógico, imagina, um homem de cajal, era o máximo, e ele dançando meio punk, vestido de punk, dançando livremente ali, bem gay mesmo, de cajal. Então, para mim, ele é fantástico. E ainda por cima, as colaborações que ele fazia, né? E que fez, tanto com Nick Cave, a Siouxsie, e também duo com Jimmy Somerville, né? Uhum. Então, cantando I Feel Love da Donna Summer. Para mim, ele é homem incrível, muito liberto e já militando desde lá. Tipo, sou gay mesmo e vou ferver mesmo. Isso muito maravilhoso, né?
Ah, perfeito. Já o David Ball, ele é multi-instrumentista, produtor e o grande responsável por trazer essa cara eletrônica para as canções do Soft Cell. Afinal, por conta da completa falta de dinheiro e da instrumentação limitadíssima, o músico costumava resolver tudo a partir de uma bateria eletrônica, um teclado e equipamentos de gravação sempre limitadíssimos, de um, dois canais ali. Na adolescência, sempre teve um interesse maior pelo rock do Black Sabbath, do Pink Floyd, do King Crimson e esses nomes de peso da década de 1970, mas tudo mudou quando ele ouviu Autobahn, do Kraftwerk, e ele mesmo deu uma entrevista em 2020 para o site The Quietus, que ele falou o seguinte: quando eu vi o Kraftwerk, eu só queria fazer aquele som. Eu acho que isso fica bem representado nesses discos, nesses registros iniciais do Soft Cell, né? Uma eletrônica bem minimalista, uma batida seca com aquela base de sintetizador, né?
Sim, é incrível e, assim, muito nerd ele, né? Sim. E vem daí para fazer a música, né? E acho ele incrível, mas sempre naquele naquele look clássico, bem basicão, e sempre silencioso. Ele sempre deu voz mesmo pro Mark Almond. Então, sim, assim, até tem pouco para falar dele, apesar de saber que ele é uma mente fantástica. Sim. Fez outros projetos, inclusive.
Eu acho que é meio que uma característica, né, dessas duplas dos anos 80, que a gente sempre tinha o vocalista protagonista. No Pet Shop Boys, a gente tem muito disso, né, dele ser mais exposto, enquanto a produção, o cara fica mais concentradinho, mais quieto ali no fundo, mas não menos importante, né?
Sem dúvida, é verdade.
Depois que eles se conheceram em 1977 e formaram a banda em 1978, os dois artistas uniram forças para gravar um EP intitulado Mutant Moments. Então já nessa época já tinha esse conceito mais obscuro, assim, essa coisa mais B-side, que foi lançado em 1980 e que foi financiado com um empréstimo de 2 mil libras da mãe do Ball. Vale lembrar que o Ball foi entregue para adoção ainda bebê, porém sempre contou com esse grande apoio dos pais que o adotaram. Nessa mesma entrevista que ele deu para o Quartos em 2020, o músico disse que o fato de ser adotado sempre trouxe a ele esse sentimento de solidão e deslocamento que acabou se refletindo justamente nessa atmosfera sombria dos discos do Soft Cell. Depois disso, a próxima gravação do Soft Cell foi a música The Girl with a Pattern Letter Face, que apareceu com uma coletânea chamada Some Bizarre Album, que era organizada pelo selo independente Some Bizarre, que nesse mesmo disco incluía outros nomes que estavam começando ali na cena inglesa. Uns nomes assim desconhecidos, mas que seriam gigantes posteriormente, principalmente o Depeche Mode, que estava ali estreando com uma musiquinha também, e o DD. Foi justamente com a Some Bizarre, apoiado pela Phonogram Records, que a dupla assinou o primeiro contrato. O primeiro single oficial do Soft Cell foi com a música A Man Could Get Lost e Memorabilia, lançado em 7 polegadas, e principalmente o Memorabilia Slash Persuasion, lançado em 12 polegadas, que foi produzido pelo Daniel Miller, que mais tarde fundou a Mute Records. Então já era um formato pensado exclusivamente para as pistas. Inclusive, Memorabilia foi o primeiro sucesso da dupla, acabou tocando em diferentes casas noturnas, mas acabou não entrando nas paradas dos singles ingleses. Mas na pista ela funcionou bem, né, Lízia? Você chegou a dançar Memorabilia nessa época ou não?
Olha, o Soft Cell tocava várias músicas dele na pista, porque existe ainda. Hoje tem uma questão, você não vai tocar 5 músicas da mesma banda na noite, mas o Soft Cell, eles tocavam muitas músicas e muitas vezes você não sabia que era Soft Cell ainda, né? Então, a riqueza sonora deles é muito legal. Então, dancei sim, Memorabilia, dancei todas.
É engraçado que essa música ela acabou, entre aspas, fracassando nas paradas, ela não entrou nas paradas inglesas, mas ela seria meio que a base para muitos artistas posteriores. Por exemplo, Nine Inch Nails é um que bebeu muito desse som inicial do Soft Cell, de mesclar essa coisa mais industrial, mais robótica, com essa batida que seria um pouco incorporada ao techno posteriormente. E por conta dessa recepção negativa do Memorabilia nas paradas, a Phonogram decidiu que o Soft Cell gravaria apenas mais um único single nessa tentativa de obter sucesso nas paradas. Se não rolasse, a banda ia ter que sair desse selo, ia ter que procurar outro selo. Então eles optaram por gravar uma versão de um cover de uma música desconhecida na época, chamada Tainted Love, que era uma faixa totalmente obscura do soul dos anos 60, originalmente lançada pela Gloria Jones, que era namorada do Mark Bolan, que era o líder ali do T-Rex. Inclusive, a Gloria Jones estava junto com o Bolan no acidente que acabou levando da morte do músico, né? Lembrando, o T-Rex era meio que a base ali pro som dos dois artistas, tanto do Ball quanto do Allman. E lançada pelo Soft Cell em 1981, Tainted Love foi número 1 em 17 países, incluindo o Reino Unido, e a canção foi a segunda música mais vendida de 1981, com mais de 1 milhão de cópias vendidas. Lembrando que na época saiu o single compacto, né? Que era aquele disquinho pequenininho, um vinilzinho pequeno. Na frente dela, apenas outro grande sucesso dos anos 80, que foi Don't You Want Me, do Human League. Em 1982, Tainted Love alcançou a 8ª posição de single nos Estados Unidos e estabeleceu um recorde no Guinness na época, com a música de maior tempo de permanência nas paradas da Billboard norte-americana no Top 100. Ela ficou 43 semanas ali. E a popularidade da música se desenvolveu lentamente, precisando de 19 semanas para entrar nesse Top 40 dos Estados Unidos. Unidos. O sucesso foi tanto que até hoje muitas pessoas desconhecem a informação de que essa música, na verdade, é um cover. Tem muita gente que acha que ela é do Soft Cell, que o Soft Cell compôs. E em 1982 também, aproveitando do sucesso da faixa, um single da Gloria Jones, que foi a que primeiro cantou a música ali, foi relançado, né, em formato compacto também, mas não obteve o mesmo impacto. A canção também ganhou outras versões ao longo dos anos, com nomes como Marilyn Manson e até o pessoal aqui, os brasileiros do Sepultura. Essa aqui, eu acho que até quem não conhece o Soft Cell acabou ouvindo essa música de alguma maneira, né, Lízias?
Não, certeza absoluta. E eu acho muito curioso, porque a gente torce o nariz para regravação. Sim. E essa é um dos poucos casos mesmo que você acha que a regravação é o original.
Sim.
Essa música é fantástica e, de novo, esse som que está em constante flutuação, parece, o synth leva para esse lugar de estou flutuando aqui no espaço, é muito maravilhoso.
Ela tem esse bip meio marcado, né? Tum, tum, o tempo inteiro, daí fica grudando na cabeça também, que ajuda
exatamente
a grudar, né?
Maravilhoso. E o primeiro álbum que eu comprei, importado, foi o single de Tainted Love, que é junto com Where Did Our Love Go? E é maravilhoso, são 9 minutos de música dessa viagem. Então, muito incrível. E eu acho que talvez seja um dos 50 hits da minha vida. E essa foi uma das poucas músicas, vai, que a gente fala que é alternativa, que foi para as rádios. E me lembro de ver um vídeo, um VHS, numa festinha, dançando isso com os meus amigos. Incrível, tem que resgatar isso.
Perfeito. Por conta dessa boa repercussão em torno da faixa, a dupla finalmente recebeu autorização da gravadora para produzir o primeiro álbum de estúdio da carreira, que é justamente Non-Stop Erotic Cabaret. Só que o orçamento era um selo independente, então o orçamento da banda foi limitadíssimo. Reza a lenda que o disco foi quase que inteiramente gravado com um gravador Revox, que é um daqueles gravadores de fita magnéticas um pouco mais portáteis ali, uma bateria eletrônica Roland, que era emprestada, um teclado Korg SB100 Synth Bass e um sintetizador Nedson Clavier, que pertencia ao produtor Mark Thorne. Então o Ball fez ali meio que milagre na produção, ele tinha essa coisa, um equipamento muito enxuto, lembrando que a gente está falando de anos 80, com bandas com cada vez mais espaço dentro de estúdio, aquela coisa meio de final dos anos 70 ali do Fleetwood Mac, que gastava, sei lá, horas e horas de estúdio de produção, e eles não, era o oposto disso, era a coisa mais. Mas eu acho que é curioso, né, Lízias? Porque até é muito próximo do que é feito hoje em dia, que é normalmente em casa, com um computadorzinho, com um sintetizador básico, uma batida eletrônica, e os caras fazem funcionar do mesmo jeito, né?
Verdade, eu acho ótimo isso, inclusive apoio muito, por favor.
E além disso, o saxofonista David Toffoni, ele é acreditado em 2 canções, tocando saxofone Frustration, que é justamente a música de abertura, e clarinete em City Films. Por conta desse reducionismo dos elementos, o David Ball alcançou uma sonoridade que acabou ficando bastante característica do próprio Soft Cell, que é essa bateria seca e diminuta, os riffs de sintetizadores que são sempre muito característicos e pontuais, como a gente falou no Tainted Love, enquanto as letras do Mark Almond sempre ficam em primeiro plano, meio cantadas, meio declamadas. Ele é muito teatral, assim, ele gosta daquela coisa cênica, assim, de trazer algumas imposições para certas palavras, e ele sempre destacava essa coisa de uma visão mais deturpada da sociedade, né? Então, enquanto a gente tinha os amores perfeitinhos, a gente tá falando de começo dos anos 80, vai ter ali a onda dos New Romantics, que era aquela galera que revisitava os anos 60 e que trazia, assim, uma visão romântica sobre a vida, e eles não, eles eram ali a galera que ia pelas ratazanas, pelos bueiros, a galera da sujeira,
exatamente,
né?
Exatamente, roupa jogada no chão, ressaca moral, e é isso, maravilhoso.
Um exemplo aqui é o City Films, é uma música que fala das longas noites em cinemas pornô que o Almond frequentava, enquanto Frustration e Secret Life tratam justamente do tédio, da pressão da sociedade e dessa hipocrisia associada à vida suburbana. Lembrando que a gente está falando de uma banda inglesa, então são pessoas com certo refinamento, pompas, circunstâncias e chazinhos à tarde ali. Só que nenhuma dessas canções foi tão marcante, chocou tanto a sociedade inglesa quanto o Sex Dwarf. Pra quem não fala de inglês, a gente tá falando de uma música que se chama O Anão do Sexo, né, em português aqui.
Nossa, canceladas.
É canceladíssima, eu acho que essa música jamais seria... Hoje jamais seria lançada, né? E tanto a música quanto o clipe causaram muita polêmica na época. O clipe, obviamente, foi banido da TV. Lembrando que a gente está falando ainda de 1980, MTV nasce em 1980, né? Então a gente. Esse clipe não tinha nem chance de circular nas TVs. E em entrevista ao Quietus, o Almond explicou que a música é justamente uma ode a essas manchetes sensacionalistas e esses tabloides de cultura underground. Então, aqueles cadernos de jornal baratíssimos, aquele pinga-sangue que sempre traz aquelas, tipo, nasce o bebê diabo. Esse era o conceito deles, assim, de pegar essas matérias bizarras. E aí, abre aspas aqui. Eu enxergo como um clássico do pós-punk. É uma música subversiva e ainda tem relevância atualmente. Eu gosto mais dela hoje do que no passado, disse o músico. O vídeo censurado da canção, por sinal, ele é dirigido por um dos grandes diretores da década de 1980, que é o Tim Pope, que é um dos meus favoritos aqui. Ele é fantástico. Os meus clipes favoritos do The Cure, por exemplo, são todos... Na verdade, ele todos os clipes bons do The Cure foram dirigidos por ele, os mais icônicos. Clipes do Talk Talk, clipes do David Bowie. Ele é um gênio, né, Lee?
Não, maravilhoso. Maravilhoso. Ele fez tudo, né? Todos os clipes. Porque ainda por cima, não é que tinha... Todo mundo fazia clipe, né? E quem fala, geralmente era cantando e pra câmera, alguns. E ele trouxe essa linguagem nova também. Sim. Diferente, muito, muito bom.
Bom, e nesse universo de canções perturbadoras, uma que se destaca é Say Hello, Wave Goodbye, que ali é a música de encerramento do disco. Eu já digo de cara, é a minha favorita. Para quem ouve o podcast, eu já detalhei uma cena que eu acho muito bonita, que é na série Masters of None, que tem um episódio que o personagem vai embora para casa, ele recria uma cena de um filme italiano clássico, em que o cara vai só filmado, sendo acompanhado indo para casa enquanto toca música, e nessa cena na série ele tá sentado no táxi, vai indo embora depois de deixar uma mulher e toca essa música inteirinha, assim, e foi aonde meio que... É muito bonito, foi onde eu descobri o Soft Cell, assim, não que eu descobri, né, porque eu acho que todo mundo conhece, já ouviu o Tainted Love uma vez na vida, mas foi onde me despertou a atenção pra eles. Mas eu quero saber de você, Dona Lízias, quais são as suas músicas favoritas desse disco, além dessas que a gente já falou aqui?
Say Hello, Wave Goodbye é lindo de morrer mesmo. Acho que é uma das músicas mais bonitas. Eu cito ela, inclusive, na vida, de ir e voltar, né? Desses amores. Eu acho lindo demais. Daí tem Torch, que é outra música que... Putz, o que falar desse sax, da letra da música? Todo mundo conhece, todo mundo dançou já essa música também. Tem uma escondidinha que é What... que é uma baladinha muito gostosa, mas a minha favorita é Bad Sitter, que é essa justamente que fala de como era a vida, né, morando num Bad Sitter, né, e ainda falando de ressaca, da noite, de tudo isso. Então eu gosto bastante dessa, eu acho que essa eu destacaria como a minha favorita.
Perfeito. Lembrando que o disco, se você for procurar nas plataformas de streaming, a versão original ele tem 9 faixas, se eu não me engano, mas você vai encontrar algumas com 15, 16, que eles foram incorporando posteriormente esses singles iniciais que a gente falou no começo do programa, acabaram entrando nessas versões posteriores do disco. Durante o ano de 1982, a dupla passou a maior parte do tempo gravando e relaxando na cidade de Nova York, né, depois do sucesso do disco, onde eles conheceram uma tal de Cindy Ecstasy, que o Almond mais tarde confirmou ser sua fornecedora de drogas favoritas. Foi a Cindy Ecstasy quem apresentou essa nova droga, que era o Ecstasy, que estava surgindo ali para eles dois. E logo depois que Say Hello, Wave Goodbye saiu das paradas, ela foi o terceiro single lançado pela banda, o Soft Cell lançou uma nova música, que é Torch, uma canção de amor que acabou se provando ser o mais próximo que a banda já cansou de ter uma número 1 nas paradas de sucesso, sendo uma música própria. A música entrou direto no top 20 e alcançou a segunda posição nas paradas inglesas. Em junho de 1982, como era tendência na época, a dupla ainda lançou um mini-álbum intitulado Non-Stop Static Dancing, contendo remixes do material antigo, né, junto desse novo single, que era o What, que também foi produzido especialmente. What também foi um grande sucesso sucesso no Reino Unido e alcançou a terceira posição nos singles da Inglaterra daquele ano.
E Watch sendo destacada, e Watch outra regravação também, né?
Sim, outra regravação. O disco sai em 1981, no finalzinho de 81, então ele segue até 1982, tendo outros singles incorporados, versões de remixes, então foi um álbum que rendeu bastante para a banda. A dupla seguiria ainda com mais outros dois discos, The Art of Falling Apart, de 1983, e This Last Night in Sodoma, de 1984. Porém, o consumo excessivo de drogas, a relação desgastada entre os dois integrantes e o interesse em projetos paralelos, como o projeto Mark and the Mambas, culminaria no encerramento amigável do projeto. Então, os dois falaram, olha, não dá mais para seguir, vamos encerrar aqui. Eles já estavam perdendo bastante a popularidade ali nesse começo dos anos 80 e decidiram encerrar o projeto do Soft Cell, ainda que Ten and Love, por exemplo, seja uma música que continuou tocando pela década de 80 e 90 por muito mais tempo, né? Ao longo dos anos, a dupla ainda promoveu alguns reencontros, como entre 2000 e 2005, quando o revival dos anos 80 mais uma vez passou a orientar a indústria da música e resultou no lançamento do álbum Cruelty Without Beauty, de 2002. Já o retorno mais recente, a partir de 2018, culminou no lançamento do álbum Happiness Not Included, de 2022. O disco teve uma recepção razoável, mas os dois artistas logo mergulharam na turnê de aniversário do Nonstop Erotic Cabaret, que é justamente essa turnê que vai passar aqui pelo Brasil em maio, no C6 Fest. Lisa, você acha que o Soft Cell ele tem um impacto, uma força criativa ainda hoje, ou é uma coisa que ficou muito presa aos anos 80?
Bom, quem tá preso aos anos 80 sou eu, né? Então, tudo que eu escuto até hoje, bandas novas ou antigas, soa synth, soa Soft Cell, né? Então, ai, Hot Chip, The Knife, Grimes, Leitron, XX, Arca, todo mundo, é synth, todo mundo tá preso nos 80, os 80 sempre vai voltar pra moda, os 80 nunca vai deixar de ser moda e nem as góticas.
Perfeito, concordo muito com você. Toda vez que eu falo, ai, chega de anos 80, vem uma outra banda que faz exatamente a mesma coisa que foi feita 40 anos atrás, e eu falo, como é que ainda tem como tirar um pouquinho mais de suco disso ali?
Eu acho que
esse disco é um bom exemplo disso, porque ele é um disco de uma produção muito minimalista, muito econômica, e eu acho que justamente nisso ele meio que dá a possibilidade para que outras pessoas trabalhem em cima dessa mesma proposta criativa. É um trabalho que, para mim, ele é muito caricato dos anos 80, mas eu acho que ele ainda continua reverberando positivamente, e eu tô muito ansioso para ver como que isso vai se desdobrar ao vivo, assim, porque a gente teve uma experiência positivíssima do Pet Shop Boys tocando no Primavera Sound recentemente. Lindo. E eu quero ver como que vai ser esses dois aqui, né?
Também, tô ansioso por isso. Acho que vai ser legal, pelo pouco que eu já vi deles ao vivo. Eu achei que eles seguram super, super. Então, acho que a gente vai se divertir bastante.
Perfeito. Lízias, muito obrigado pela sua participação aqui. Feliz demais de poder dividir esse disco com você. Espero que você volte outras vezes pra gente falar sobre outras coisas nostálgicas dos anos 80 aqui.
Ah, me chama para 80, eu lembro, ainda lembro, tá? Só me chamar, tô muito feliz e a gente já se vê.
Perfeito.
No C6.
Li, deixa suas redes sociais, suas internets, onde as pessoas te leem, te ouvem, te escutam, podem te acompanhar, fica à vontade aí.
Ah, legal, olha, eu uso livremente, de maneira pessoal, meu Instagram, então é Lízias. Né? Então,
eu acho
você
isso
não vai ver
muito
de música.
Chique. Você é uma das pessoas privilegiadas que podem usar o primeiro nome para conseguir o endereço eletrônico. Assim.
Tudo. Exatamente. Então, Lícias para tudo: para e-mail, para LinkedIn, para Facebook, se alguém usa, e até Twitter, TikTok. Então, eu tô aí. Então, Perfeito. É fácil me achar, mas não é fácil me acompanhar, tá?
Boa. Eu sou @kleberfak no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcastVFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Siga a gente nas nossas redes sociais, @podcastVFSM em tudo. E se você gostou desse podcast e conhece alguém aí que gosta de soft cell, compartilhe esse episódio, que eu sempre deixo uma perguntinha ali para as pessoas participarem nas nossas plataformas de streaming. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado, Lísias, e até a próxima edição. Tchau, tchau!